Como dizia, o Sr. Deputado tem 5 pedidos de esclarecimento. Como é que deseja responder? 3-2, muito bem. Para formular o primeiro pedido de esclarecimento, tem a palavra o Sr. Deputado João Cotrim Figueiredo, da Iniciativa Liberal. Faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Senhoras e senhores deputados, Sr. Deputado Miguel Matos, eu quando vi o tema da declaração política do PS, lembrou-me uma piada que se contava, que era o Fidel Castro também podia dar lições de como fazer discursos mais curtinhos. Porque o senhor vem aqui a falar de crescimento e de inovação, que são duas coisas que manifestamente o PS não é famoso por conseguir fazer. Tenta desfazer a ideia de que tem havido imenso crescimento com o PS. Eu deixo-me dizer-lhe o seguinte, o senhor deputado cita que fomos a sexta economia a recuperar mais depressa, esquece de dizer que ainda há poucas semanas saiu o World Economic Outlook do FMI, que diz que no final de 2022 Portugal vai ser o terceiro país que mais perto vai estar do nível económico que tinha em 2019. Todos os outros 24 países que estão acima de nós nessa tabela estão melhor. E eu já sei que o senhor deputado vai dizer, isso porque essa é a cartilha do PS, vai dizer que são as economias que tinham mais turismo que mais sofreram com esta pandemia. Pois deixe-me dizer que acima de nós estão Croácia, Grécia, Chipre, Áustria, Eslovénia, Malta, tudo economias que têm um peso do turismo idêntico no PIB. E também que já sei que me vai dizer que se o PS foi o único partido que conseguiu estar no governo enquanto convergimos com a União Europeia em 2017, 2018, 2019, pois devo dizer, Sra. Presidente, para a informação de todos, que não foi Portugal que convergiu, foram as três maiores economias europeias que simultaneamente divergiram, todas elas, foi o único quadriénio que tiveram crescimentos abaixo da média desde que há registro.
Muito obrigado.
Essa é a verdade dos factos. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para um pedido de esclarecimento, tem a palavra o Sr. Deputado Duarte Alves, do Grupo Parlamentar do PCP. Faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Sr. Deputado Miguel Costa Matos referiu aqui as questões do crescimento económico. E nós, de facto, não podemos separar a necessidade do crescimento económico da necessidade urgente que temos de sair de um modelo baseado em baixos salários e baixa incorporação tecnológica e passarmos para um modelo em que se incentive os setores com maior incorporação tecnológica e também para isso é importante o aumento dos salários como forma também de potenciar a que os investimentos se dirijam a esses setores com maior capacidade de investimento em setores com maior tecnologia. Agora, que sinal é que o país dá? Que sinal é que o Governo dá? Quando não dá nenhum passo de aproximação relativamente, como se viu nas últimas semanas, relativamente a uma matéria tão importante como o salário mínimo nacional. E continuamos a marcar passo do aumento do salário mínimo nacional, ao passo que outros países, nem um milímetro relativamente àquilo que era a proposta do Governo desde março, não se mantiveram nem um minuto face às várias propostas que foram apresentadas. E, portanto, que sinal é que se dá quando outros países estão a aumentar os seus salários, em Espanha, na Alemanha, porque sabem que isso é importante para as suas economias e em Portugal mantemos uma situação em que o salário mínimo continua a marcar passo e em que a legislação laboral, tão importante para proteger os salários medianos, não é removido aquilo que são as normas gravosas. Mas, Sr. Deputado, queríamos também, numa intervenção que fala sobre crescimento económico, nós não podemos deixar de questionar relativamente aos setores produtivos. Preocupa ou não o preocupa que Portugal esteja neste momento com apenas 15 dias de aprovisionamento nos cereais, por exemplo, quando há problemas sérios ao nível dos cereais no plano internacional? Isto é ou não é uma preocupação? Quando vemos que estamos cada vez mais a perder capacidade industrial, que é importantíssima para o nosso país, com o encerramento da refinaria de Matosinhos, estamos há meses a importar combustível refinado, em vez de refinarmos no nosso país, porque há uma avaria em Sines e a única alternativa que havia foi encerrada pela Galp com a complacência do Governo. Se considera também que a não existência dessa refinaria e os subprodutos que seriam necessários para polos industriais, como o polo industrial de Estarreja, não contribui também para essa destruição da nossa capacidade industrial. Estas são questões fundamentais quando se fala de crescimento, quando se fala de inovação, que é a nossa indústria, a nossa capacidade produtiva, e sobre isso também gostaria de ouvir, para além dos unicórnios, para além das Web Summits, precisamos de ir também àquilo que é a produção no nosso país, que é aquilo que verdadeiramente cria riqueza. E, por fim, gostaríamos também de questionar relativamente às micro, pequenas e médias empresas. E concluo, Sra. Presidente, questionando apenas que medidas é que o Governo apresenta, porque até agora não vimos nada de substancial relativamente aos custos da energia, aos custos dos combustíveis ou ao arrendamento urbano, que muitas empresas enfrentam enormes dificuldades.
Muito obrigada,
que respostas é que o Governo
deputado
tem para as micro, pequenas e médias empresas?
Muito obrigada. para responder a estes dois pedidos de esclarecimento, tem a palavra o Sr. Deputado Miguel Costa Matos. Faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. E na intervenção do Sr. Deputado da Iniciativa Liberal, vimos uma direita, uma certa direita zangada com ver a economia europeia a crescer. Uma direita zangada em ver o nosso mercado de trabalho a responder a essa recuperação e já com mais emprego do que tinha antes da pandemia. E o facto claro e indesmentível é que essa zanga tem origens anteriores. Tem origens anteriores numa altura em que o país estava a convergir com a União Europeia pela primeira vez este século. É que o que eles não conseguem colocar na sua cabeça é que em todos os anos, nos últimos 30, em que a direita governou, não conseguiram pôr a economia a crescer. E desde que o Partido Socialista tem governado nestes 30 anos, paulatinamente não só temos posto a economia a crescer, como aliás as causas do crescimento. Desde as qualificações, que tanto se diz que é importante para atrair investimento privado, ou a inovação, o investimento em investigação e desenvolvimento, que tem vindo a crescer, ou a captação de investimento direto estrangeiro, cada uma destas causas do crescimento é que os governos do Partido Socialista têm vindo a crescer e é a base económica do nosso país que tem-se vindo a diversificar. Sabemos que o Sr. Deputado sabe muito e tem experiência na área do turismo, mas felizmente, graças às políticas económicas do nosso país e destes governos socialistas, tem sido possível diversificar a nossa economia e hoje, respondendo também ao Sr. Deputado Duarte Alves, temos mais indústria no nosso país, temos uma base económica alargada e temos com cada vez mais uma economia do conhecimento em que a minha geração, para ter um emprego na sua área com bons salários, não precisa de emigrar. Mas, Sr. Deputado Duarte Alves, a verdade é que se este caminho se está a iniciar, está longe de estar concluído. E sim, muitos da nossa geração ainda vão para outras fronteiras, para outros países, em busca de melhores oportunidades. Mas, em conjunto, temos ao longo destes 6 anos desenvolvido políticas de rendimentos que têm elevado as condições de vida da nossa geração e de todas as gerações neste país. Foi o que aconteceu com o salário mínimo nacional, que abrange cerca de 20 e tal por cento dos trabalhadores, mas a nossa geração que chega além dos 30% e que subiu dos 505 euros para já, neste próximo ano, 705 euros. E para aqueles que desdenham dizendo que o anúncio já vinha desde março, é importante dizer que este é o maior aumento de sempre do salário mínimo nacional. Não interessa se é de março, se é de há 2 anos atrás, porque sim, o nosso compromisso para o salário mínimo começou no início da legislatura e começou também convosco. Mas é um compromisso que iremos honrar. Mas é um compromisso que se estende a outras áreas, como, por exemplo, o aumento salarial da função pública ou das bolsas do IFP, porque isso também nos permite assegurar um sinal para o mercado privado que é necessário subir os salários. E temos-lo feito também nas outras formas de aumentar o rendimento disponível, seja no alívio fiscal para as famílias de classe média, que fizemos em conjunto e que gostávamos de poder fazer também este ano com o Orçamento do Estado, que foi a semana passada chumbada, mas também, por exemplo, com a gratuidade dos manuais escolares ou com os espaços mais baratos. É assim que conseguimos elevar o rendimento dos portugueses e que conseguimos verdadeiramente fazer a diferença para uma economia onde não só há uma estrutura produtiva diferente, mas também melhores salários. E assim conseguimos consolidar esta zanga da direita com o crescimento, com a convergência que só nós, à esquerda, conseguimos fazer.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para um pedido de esclarecimento, tem a palavra o Sr. Deputado Nelson de Silva, do Grupo Parlamentar do PAN. Faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Sr. Deputado Miguel Matos, eu vou deixar estas últimas considerações que disse aqui para a malta do meu lado esquerdo, porque de facto eles têm muito, o PSD tem muito, posso? O PSD tem muito para responder às suas declarações, que até em certa medida eu também teria para apontar alguns, mas vou deixar isso para o PSD responder. Mas vou-lhe responder e vou-lhe questionar acerca de vários pontos na sua intervenção. Em primeiro lugar, falou-nos em crescimento económico. O crescimento económico em Portugal é um crescimento económico que está ou que assenta num contexto desenfreado de crescimento infinito, no consumo infinito, num planeta que tem, obviamente, recursos finitos. É esta a política económica que o Partido Socialista tanto quer defender? Diz-nos aqui, falou-nos na Web Summit e na importância da Web Summit. Partilho dessa afirmação. No entanto, não esqueçamos, o país está a pagar, e a pagar bem, para o Web Summit estar cá a fazer o seu trabalho. Também não esquecemos que uma das empresas citadas aqui pelo Sr. Deputado, que é a Amazon, é uma empresa que comprovadamente explora os seus funcionários. É este o tipo de empresas que o Partido Socialista quer atrair para gerar emprego em Portugal? E depois há aqui algo que na sua declaração o Sr. Deputado menciona de forma muito, muito superficial, que tem a ver com a competitividade. Onde é que está a competitividade responsável no nosso país? Quando se beneficiam empresas que estão sediadas em paraísos fiscais, lesando o tecido empresarial em Portugal e condenando as nossas empresas a uma competitividade fraca no panorama internacional. É este o nível de competitividade que o Partido Socialista quer? Por fim, a política económica de futuro tem em conta o seu impacto no ambiente. Onde estão os incentivos à agricultura biológica? 180 milhões de euros é o que a Dinamarca investe para agricultura biológica e produtos alternativos ao consumo de carne e peixe. Onde é que estão o investimento nas cadeias curtas de distribuição? É este
tem de concluir, Sr. Deputado.
O panorama económico que o Partido Socialista defende. Por fim, para terminar, o setor tecnológico, a inovação tecnológica vai lesar em muito o tecido laboral.
Muito obrigada,
em Portugal.
Senhor Deputado.
O Senhor Deputado vê o RBI como uma possível solução à perda de emprego devido a estas inovações? Obrigado.
Senhor Deputado Nelson Silva, não é apenas em relação à gestão de tempo que lhe vou chamar, ou não é sobretudo em relação à gestão de tempo que vou chamar a atenção, é sim em relação à linguagem que usou há pouco, de que eu não me apercebi, mas que me chamaram a atenção. Aqui não se trata de malta da esquerda ou da direita, trata-se de bancadas, de deputados e de grupos parlamentares. Portanto, temos de ser cuidadosos com a linguagem. Para um pedido de esclarecimento, tem a palavra à senhora deputada Isabel Pires. Então, faz favor, senhor deputado, peço desculpa.
Muito obrigado, senhora presidente. É uma interpelação à mesa no sentido de que aprecio e agradeço o seu comentário, mas agradecia que esse tipo de comportamento, a outra linguagem bem pior que não é chamada a atenção neste Parlamento, que também se vá às outras forças políticas.
Muito obrigada, senhor deputado. Para um pedido de esclarecimento, tem a palavra à senhora deputada Isabel Pires, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda.
Obrigada, Sra. Presidente. Sra. Presidente, Sr. Deputado Miguel Costa Matos, quando o Partido Socialista diz que vem falar de economia, Web Summit, e na sua intervenção fala da necessidade de olhar para o futuro, para os jovens que atravessam ainda uma grande precariedade e baixos salários e de mais e melhor emprego, e conclui que a Web Summit, para nós, é no mínimo estranho. Porque nós, de facto, estamos a falar de um evento que, já para não falar do dinheiro que, nomeadamente, é pago todos os anos pelo município de Lisboa, diretamente, fora tudo o resto, estamos a falar, de facto, de muito empreendedorismo, unicórnios, que é uma coisa um bocado inacreditável, nómadas digitais, mas não se ouve falar do outro lado da moeda, e isso é que interessava também falarmos do outro lado da moeda. Por exemplo, o pacote fiscal para os chamados nómadas digitais. Ainda agora por estes dias, com o início da própria Web Summit, vimos publicidade no Twitter ao nosso país como sendo muito bom para pagar muito pouco ou praticamente não pagar impostos para estes chamados nómadas e empreendedores digitais. Parece-me que não é o modelo de desenvolvimento que nós devemos querer para o nosso país, à base de publicidade aos chamados nómadas, que ninguém sabe muito bem o que é, aos empreendedores, também tem muito que se lhe diga, que venham para cá porque não vão pagar impostos. Não me parece que seja esse o modelo de crescimento que nós queremos. Mas, por exemplo, também não se tem falado das consequências da uberização da economia e do trabalho. E isso sim seria uma parte muito importante da sua intervenção, que espero que também possa agora aprofundar um pouco, porque nós estamos a falar da degradação de relações laborais que apenas tem como consequência de longo prazo mais precariedade e não o contrário. E, portanto, estarmos, pelo menos uma vez por ano, falamos deste tema, da Web Summit, e este ano fala-se muito de unicórnios, promessas vãs sobre a economia, que, na verdade, acaba por ignorar deliberadamente as consequências que também este tipo de modelo de desenvolvimento económico tem para as economias, mas acima de tudo tem para os trabalhadores. E portanto a pergunta que lhe deixo é que se de facto queremos falar de economia e do seu crescimento, então temos que falar de trabalho, temos que falar das leis laborais, temos que falar da necessidade de suicídio,